Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Nuvens carregadas pairam sobre o jornalismo. Esse novo século trouxe novos formatos, novos parâmetros e novos desafios para profissionais do mundo todo. O que significa hoje ter credibilidade ou relevância? O que é informação, notícia, profissionalismo? No meio dessa crise, governantes autoritários atacam a imprensa.
Imprensa, canalha,
é uma patifaria!
Folha, cala a boca, não perguntei nada!
Mas, para navegar nesses novos tempos, além de uma bússola, o jornalismo também precisa de um espelho. E é para refletir que começa o Pauta Pública número 22.
Olá, eu sou Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública número 22, o podcast da Agência Pública que traz trabalhos e reflexões acerca do país através do jornalismo e suas muitas formas. E quem sempre está comigo é o Tiago Domenici. Olá, Tiago.
Olá, Dipp. Olá, todo mundo que nos escuta e nos acompanha. É isso aí, falando em 22, ano que vem será turbulento e mais uma vez o jornalismo vai ser decisivo para os rumos do país.
Mas a temperatura do debate sobre jornalismo vem aquecendo cada vez mais, né? Modelos colocados em xeque, estratégias, questões éticas de representatividade. Enfim, o jornalismo realmente se tornou uma pauta pública, como o próprio nome do nosso podcast diz.
E para quem está ligado na importância do assunto, hoje é um programa muito especial. Primeiro porque a gente traz novamente a presença da nossa querida Marina Amaral, uma das fundadoras da Pública, e que veio falar com a gente sobre um livro que busca traçar um panorama das discussões sobre essa crise do jornalismo.
Pois é, o livro é o Tempestade Perfeita, Sete Visões da Crise do Jornalismo. A obra traz, portanto, sete textos que refletem sobre o presente e os caminhos da área em visões bem distintas, do Bial ao Merval. Mas para não perder a rima, o que nos interessa é a visão da Marina Amaral.
Tá aí para vocês verem que o Pauta Pública também é poesia. Mas, rimas à parte, teremos também uma surpresa a ser anunciada no final do episódio. Então fica com a gente, porque além da surpresa, a gente vai ter o sempre aguardado A Boa do Povo, com dicas culturais para todos os gostos. Mas não é porque a convidada é da casa que a gente vai deixar ela esperando. Então bora pro Pauta Pública.
Marina, obrigada por você estar aqui com a gente.
Obrigada, Dipp, é um prazer estar aqui.
Tempestade Perfeita, Marina, é um livro que reúne sete ensaios com visões da crise do jornalismo profissional. Você poderia contar pra gente por que esse livro é necessário hoje e por que o jornalismo, como preconiza o livro, enfrenta uma crise sem precedentes?
Então, é interessante essa pergunta de por que o jornalismo enfrenta uma crise sem precedentes. Porque tem, inclusive, quem acha no livro que a crise do jornalismo, ela não é bem do jornalismo, ela é de um modelo empresarial, né? Eu, obviamente, sou uma dessas pessoas, né? Porque a gente já criou a Pública dentro dessa lógica. E eu acho que essa confusão, ela persiste. Eu acho que ela fez a gente perder muitas oportunidades quando a internet chegou, né? A gente como jornalistas, e aí não estou me referindo à Pública, que justamente aproveitou essa onda, mas que ficaram se lamentando e achando que era impossível fazer jornalismo sem ser dentro daquele modelo do patrão, do jornalismo empresarial, e não perceberam que a grande coisa da internet, por mais que traga um monte de lixo, por mais que tenha problemas com a verdade, que aí sim eu acho uma crise real, com a questão das fake news e tudo isso, também resgatou a ideia de que a informação é um bem público, né? E que ele não pode ficar trancafiado nem na mão dos jornalistas, os jornalistas têm que liberar os documentos que eles têm, têm que dar o acesso para as outras pessoas do total da informação que eles têm, e não apenas selecionar como se fazia antigamente, né? E também não podem ser restritos ao público, por isso que eu faço uma defesa apaixonada contra o paywall. Uma defesa não, vamos dizer, um ataque apaixonado contra o paywall.
Eu já te falei isso, né? Mas primeiro dizer que o nome do capítulo é sensacional. Não minta para nós, público se une a jornalistas em busca da verdade. Eu li a primeira vez pelo Kindle, porque não tinha chegado o livro, e eu fui direto nesse título, assim. Eu não tinha visto os nomes, mas foi o título que mais de capítulo que mais me chamou a atenção. Eu fui direto. E aí, quando eu vi que era o seu, eu fiz yes!
Ai, que bacana!
Super, super. Bom, você é incrível de título sempre, né? E aí você faz, enfim, né, uma bela reflexão sobre o jornalismo independente investigativo, um pouco também do que você já começou a dizer aqui. E você recupera uma história que eu acho muito interessante sobre quando você e a Natália fizeram aquelas reportagens, né, sobre a nova direita em 2015. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque era um momento que a gente não tinha, assim, ninguém falava muito do poder dessa nova direita, ninguém imaginava que fosse chegar, eu acho, no que chegou hoje, ou pouca gente imaginava o poder que essa nova direita teria naquela época, né? Então, eu acho muito interessante isso, assim, de vocês terem feito ali em 2015 essas reportagens, assim.
Então, eu não quero falar mal dos jornais, mas eu acho que essa direita, ela veio muito do que fez a mídia quando apareceram protagonistas novos nas manifestações. Eles foram correndo procurar um movimento orgânico, como se existisse um movimento de direita como os movimentos populares, como o MST, como o Sem Teto, como movimentos feministas. Não existe isso na direita, né? E eu lembro que eu e a Natália, quando a gente viu que o público tinha gostado dessa ideia, que estava bem surgindo aquilo, a gente foi num debate promovido pela Folha, no Tuca, sobre, que estava com os novos grupos de direita. E daí estavam os caras do Vem Pra Rua, tinha o menino do MBL, Fernando Holliday, e daí tinha um cara, que eu nem lembro como chamava o site dele, que quando a Folha foi apresentar eles como movimento de direita, ele falou: olha, gente, na verdade, eu só fiz esse site com minha mulher. Então, assim, era muito desproporcional. E aquilo não me pareceu nada espontâneo, entendeu? Daí eu e a Natália dividimos assim. A Natália foi atrás da presença deles nas redes, né? E eu fui atrás deles mesmo. E foi super interessante, porque aí que a gente descobriu que tinha essa ligação entre as fundações americanas de direita e a criação do MBL no Brasil. E a outra coisa que eu achei interessante, além dessa matéria ter sido pioneira aí nessa discussão, tanto que vários professores que estudam a direita vieram falar com a gente, dizer que não tinham visto ainda nenhum trabalho sobre isso, eu também achei interessante aquilo que eu conto no livro, que foi a reação da direita quando a matéria saiu, né? Que mostra muito o que é a polarização. Porque ela saiu, a pública não era conhecida como hoje, né? Tinha 4 anos, tinha muita gente que ainda não conhecia. Então, na hora que ela saiu, a direita começou a compartilhar. Eles adoraram, porque eu ainda pus uma foto da Glorita Álvares, que é uma ícone de direita, bela, ali na capa. Eles começaram a compartilhar. Quando a Carta Capital republicou, aí eles falaram: nossa, era da esquerda. Daí começaram todos a falar mal da matéria, sabe? Inclusive, eu achei muito bacana que o menino do MBL, que me contou que o Kim Kataguiri foi um rapaz contratado para promover a marca, né? Bem diferente da história do MBL, que saiu na imprensa em geral. Esse rapaz, ele sustentou que a entrevista era verdadeira, que ficaram dizendo: olha, ela só pode ter inventado isso. Ele sustentou e acabou saindo do MBL, né? Hoje eu acho quase ingênuo, né? Perto do que virou a direita. Mas enfim.
Não, mas é um começo ali. Eu acho que é interessante demais. Inclusive, para quem não leu, procure nos arquivos da Pública essa série, essas reportagens, porque de fato é muito legal para entender como tudo isso veio e como a imprensa mostrou e isso que a Marina está falando, acho muito, muito interessante.
O seu capítulo começa colocando em contexto o WikiLeaks e toda a trama para criminalizar Julian Assange. Por que Assange preso como está é um escândalo e o que isso revela sobre o jornalismo mundial? E qual o papel do Brasil nessa história?
Assange preso é um atentado à liberdade de imprensa e um atentado mundial. Porque, para você ter uma ideia, os países se uniram na perseguição do Assange e não tinham nada contra ele. A Suécia, que moveu a acusação, descobriu-se depois que foi baseada em depoimentos que eles distorceram. Nunca ninguém disse que o Assange tinha estuprado ninguém, nem as vítimas, nem as testemunhas, isso nunca tinha acontecido. Daí você tem o comportamento do Reino Unido, que, onde o Assange estava quando vem essa decisão, que estava super aliado dos Estados Unidos, sempre foram, naquela época, lembra, era aquela brincadeira até do cachorrinho Tony Blair, o cachorrinho americano. Então, eles ali seguraram o Assange, falaram, opa, pegamos uma coisa para segurar o cara. O Assange percebeu, e todo mundo dizia que era paranoia do Assange, ele dizia que os Estados Unidos queria extraditá-lo. O Assange percebeu que era isso, sim, que ia acontecer, e entrou na embaixada, né? Na embaixada equatoriana, e ficou ali. Durante todo esse período, os advogados dele tentaram mostrar para a imprensa que a história não fazia sentido. E só conseguiram, de certo modo, serem ouvidos quando o relator sobre tortura da ONU pegou o processo na mão e viu que tudo era mentira. E o próprio relator da ONU disse numa entrevista pública que eu cito no livro que ele quase não pegou o caso porque ele tinha uma impressão do Assange formada pela mídia de que ele era um louco, um inescrupuloso, um egocêntrico. Assim, ele diz que, de certa forma, Assange era culpado e queria se valer desses mecanismos para se libertar. Então, aí eu acho que isso é uma prova de como os jornalistas podem destruir a liberdade da imprensa quando estão achando que estão defendendo a profissão. Porque não é simplesmente que a imprensa não apoiou Assange. A imprensa colaborou para a teoria da conspiração que levou o Assange à prisão, né? E aí eu achei que era importante mostrar que o jeito que o Assange foi tratado pela imprensa é um pouco de como a imprensa ficou acuada nesse mundo novo e reagiu, em vez de inovar, reagiu com medo de tudo que representasse esse novo, né? E eu acho que é esse mesmo tipo de comportamento que acontece hoje, por exemplo, quando a gente vê o caso Samuel Klein, que a imprensa não divulgou, né? E aí tem vários motivos deles, graças a Deus, não nossos, mas deles, de interesses, de falta de compreensão da gravidade do assédio, enfim. Mas aí, quando eles acham que eles podem ir lá, como fez a Folha, e fazer uma matéria plagiando o que a gente já tinha feito, porque eles ainda acham que eles têm a voz da autoridade, que se eles não falam, ninguém ouviu. Essa crise da autoridade dos jornalistas, ela se revela muito bem quando eles inventam esse título imprensa profissional.
Uhum. O que é jornalismo profissional, né? O que eles querem dizer com isso, né?
Oi, pessoal. A gente ainda tem muita coisa legal para falar com a Marina Amaral, mas a gente só deu uma respirada para dar um recado importante para vocês. Dia 4, quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, estreia um novo podcast investigativo da Agência Pública, Cientistas na Linha de Frente, que vai contar o drama de cientistas brasileiros perseguidos por seus trabalhos. O podcast é apresentado por Mariana Simões, que você já conhece do podcast Histórias que Ninguém Te Conta, e editado pelo nosso produtor, Ricardo Terto. Semanalmente, quarta de manhã, coloque seus fones de ouvido para uma melhor experiência e acompanhe as histórias dos cientistas na linha de frente. Agora, vamos voltar ao nosso papo com a Marina.
É claro que eu vou ter que te perguntar também sobre desigualdade de gênero, né, que você traz no capítulo. Você fala longamente sobre isso, na verdade, assim, né? Tanto nas redações como nas fontes de entrevista, que é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Sobre ter essa preocupação em ter fontes diversas, não só ouvir mulheres para falar de machismo ou ouvir pesquisadores negros para falar de racismo. Enfim, eu fiquei também muito emocionada de ver algumas matérias citadas, e você tem uma enorme importância em muitas delas, assim, não só como editora, mas também porque a gente sempre conversou muito, né, durante os processos de reportagem, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da Pública, né, e por que que... Qual a relevância, assim, né, de ter uma agência que é fundada por mulheres cobrindo esses temas e como isso muda o olhar para as pautas também? Porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, o quanto a gente sempre conversou muito sobre essas pautas durante o processo, né? Como isso vai se construindo de uma maneira diferente também, assim?
Eu acho que eu fui aprendendo uma nova visão sobre o feminismo nas nossas conversas também. E eu acho que a nossa cobertura, ela não é uma coisa só, ai, as mulheres são vítimas de ataques, as mulheres... Ela é uma coisa que vai além, ela tem uma compreensão do que, para fazer um paralelo com o racismo, né, do machismo estrutural. E é isso que eu fui aprendendo com você. Essa sua coluna no UOL, onde você falou do estuprador que mora no homem comum, do agressor que mora no homem comum, eu acho que é uma linha da nossa cobertura de gênero na Pública que é super importante e que é completamente contra tudo que a imprensa faz. Então, isso que foi me aflorando quando eu estava escrevendo, sabe? A importância disso, porque a imprensa cobre um caso de estupro, daí aquele é o demônio, vai todo mundo ali, vai para a cadeia, ai, daí a direita propõe castração química, sempre como se fosse uma desordem, né? Pessoas meio loucas, pessoas... E não uma ordem dentro da sociedade que está subjacente a tudo isso. Eu acho que o fato de sermos mulheres e a gente está discutindo isso sempre, trouxe uma sofisticação de olhar para a nossa cobertura que a imprensa está descobrindo agora. Até o fato da gente atuar como agência nesse ponto é interessante, porque eu acho que a gente faz também um trabalho pedagógico com os editores, assim, sabe? Porque quando eles vêm, eles vão percebendo assim, pequenos detalhes que a gente não é do jeito que eles colocam, né? Eu até cito uma pesquisa ali que me impressionou muito, eu fiquei mesmo triste quando eu vi quase 70% das mulheres já foi vítima de ofensas durante seu trabalho, de colegas até, não só de chefes, desvalorizando o trabalho delas, né? Então, apesar de isso ser um sentimento comum, eu acho que a nossa cobertura de gênero ela é realmente revolucionária, porque como a gente investiga os assuntos com profundidade e como a gente conversa muito e tem pessoas estudando, como você, que não param nunca de pensar e ler, eu acho que no caso da Pública, a gente foi além.
Outra reflexão importante, né, que você traz é sobre o papel da imprensa na eleição do Bolsonaro e como a gente se torna depois o inimigo, né? Você também fala sobre a importância da colaboração entre os jornalistas, que é algo que está super presente, assim, entre os meios independentes, mas são coisas que eu acho que a gente está discutindo bastante hoje, né? Assim, o nosso papel nesse momento que a gente chegou da história, como a gente se torna inimigo e como é importante a gente colaborar, e também é uma coisa que jornalista não tem o costume de fazer, né? Assim, historicamente, assim. Queria que você comentasse um pouco isso.
Então, eu acho tão engraçado isso que eu, sem querer, eu me vejo lembrando daqueles movimentos de esquerda dos anos 60 e falando, vocês são os fantoches nas mãos de seus patrões, sabe? Porque tem um lado que é super isso, é impressionante como as pessoas compram as necessidades dos seus patrões. Porque, por exemplo, eu acho sensacional o furo. Eu acho sensacional o furo quando você vai, por exemplo, e levanta os dados dos vacinados e descobre que os negros foram 4 vezes menos vacinados do que os brancos. Isso é um furo muito relevante. Agora, você fica num escândalo desses, daí um puxa um personagem, outro puxa outro personagem, você tem ali, tem um tanto do jornalismo que só interessa aos próprios jornalistas, sabe? Essa coisa é que eu acho que a gente tem que aprender a abrir mão. Quando chega numa coisa que interessa para o público, que ninguém vai conseguir fazer sozinho, e que o furo é só uma questão de horas, tá? Você chegou, o outro ia chegar no dia seguinte. Pensa que relevância tem isso para o público. Eu não vejo relevância nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que aí é que o jornalismo ele vai ser cada vez menos noticioso, eu acho, né? Porque as notícias elas já vêm correndo pelo Twitter e tal. Você pega hoje um jornal de papel, eu ainda gosto de receber a folha de papel. No fim, eu só continuo recebendo porque a minha vizinha adora o jornal para o cachorrinho. Mas você pega, é lixo. Você já leu tudo que tinha de relevante, já saiu na internet. O que não apareceu na internet é porque era uma coisa que ninguém ia se importar. Sabe? Então, eu acho que é um momento de a gente começar a pensar de fato no interesse público, e o interesse público só ganha com a colaboração. Você pode ver todas essas reportagens coletivas, as CIJ, né, essas que fizemos com o clipe sobre os evangélicos, né? A gente descobre temáticas comuns. Então, eu acho que essa compreensão de que cada um conhece um pedacinho da história e que as pessoas juntas conseguem chegar a um quadro mais completo, e há uma pressão maior, né? Lembra o Panama Papers, a pressão que fez, né? Porque daí você tem os documentos do WikiLeaks, né? Quando você tem um trabalho colaborativo, ele tende a aparecer muito mais. Então, eu acho que quem faz jornalismo de verdade não tem medo do furo dos outros, porque você está indo na raiz da coisa. Não faz mal que um dê um detalhe. Ah, mas isso é furo? Será que ninguém deu? Sabe, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente, nós jornalistas mesmo, temos que pensar. O que é relevante?
Eu vou aproveitar que você falou, fez esse questionamento de o que é relevante, e vou perguntar, então, por que você acha relevante ter um livro com pontos de vista tão diferentes entre si, como é esse?
Eu acho que é uma coisa interessante, bacana, porque você mostra que o jornalismo não é um território homogêneo, resolvido, que todo mundo sabe de tudo. Todos os capítulos trazem muitos questionamentos, né? São poucos os que têm uma visão acabada da realidade e são os menos interessantes. Eu acho que tem, mesmo em pessoas, o capítulo do Caio Túlio, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha desde a fundação do UOL, o primeiro ombudsman da Folha, né? Quer dizer, e ele tem uma reflexão que vale ser compartilhada, porque você está pensando, né, no que fazer. Então, eu acho super legal. Eu não sei se o livro realizou a outra das suas propostas, acho que a gente só vai saber com o tempo, que era de ser um livro para não jornalistas. Eu ainda acho que os nossos debates são um pouco bizantinos para as pessoas em geral, em muitos pontos, entendeu? Mas o que eu acho, mais do que tudo, é que é um documento, Tempestade Perfeita, a gente pode ler de várias maneiras. Foi a Tempestade Perfeita no jornalismo, só que esse livro está sendo lançado no momento que teve uma tempestade perfeita no Brasil, né? De Bolsonaro e pandemia. Então, eu acho assim, ele é um documento histórico. As escolas de jornalismo, por exemplo, têm um potencial grande para explorar ali. Tem autores pouco conhecidos, como a Luciana Barreto, que traz uma visão completamente nova, porque ela tem o papel dela é completamente diferente, uma jornalista negra na televisão. Então, né, é muito diferente de uma mulher branca de 62 anos, como eu, é bem diferente de uma especialista em fake news, como a Cris. Eu acho assim, ele mostra que o jornalismo é maior do que nós todos, do que o sete.
Muito bom. Marina, queria te agradecer muito esse papo. Passou muito rápido.
Eu que agradeço.
E o personagem da semana chega à sua última edição, mas é por um bom motivo. A Natália Viana, muito chique, vai viajar e ficar um tempo em Harvard. Por isso não vai conseguir continuar com a sua coluna aqui no Pauta Pública. E como foi em todas as edições, esse último também está surpreendente. Diga lá, Natália, quem é o personagem da semana?
Caro ouvinte, o personagem dessa semana será a Agência Pública. E antes que você reclame que, poxa, aconteceu tanta coisa, ela vai falar sobre a Pública, eu explico que, para mim, é importante que seja ela, a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil. Eu estou me despedindo da agência pública e por isso peço licença. Em dezembro de 2010, numa manhã ensolarada, a Marina Amaral entrou na minha casa cedinho, com os olhos faiscantes, e disse que estava na hora de fundarmos aquela agência de reportagens de que havíamos falado algumas vezes. Já faz mais de 10 anos e, desde então, não há um só dia em que eu não acorde pensando nela. A reportagem que vamos publicar hoje está pronta? O contrato de financiamento foi fechado? Aquela fonte difícil finalmente decidiu falar? Como está a repercussão daquela investigação que levou 3, 4, 5 meses para ser concluída? O site está fora do ar? Nesses 10 anos, a Pública já foi tantas coisas. Fizemos reportagens, um centro cultural, aplicativos, campanhas de financiamento, midocs, e-books, livros, festivais, games, camisetas e canecas. Demos muitos e muitos furos. E eu, nisso tudo, já fui tanta coisa também. Repórter, editora, diretora, administradora, executiva, até fotógrafa eu fui. Como tantos aqui, de cuja trajetória eu lembro em cores vivas e detalhadas. Andrea Dipp, que apresenta o podcast, que chegou logo no comecinho quando a gente trabalhava numa salinha de fundo de 10 metros quadrados, sem ganhar um tostão, apenas para dar uma força à nossa ideia maluca. O Thiago Domenici, companheiro inestimável, que assinou a ata de fundação da Pública, embora só tenha podido se dedicar integralmente a ela depois de alguns anos. Até o Ricardo Terto, que produz esse podcast e chegou meia hora atrasado para a entrevista de emprego. E depois ganhou o coração de todos por aqui. O leitor que acompanha o nosso site não imagina, mas tem uma historinha escondida por trás de cada matéria, de cada autor, de cada ícone, de cada cor e de cada fonte que você lê diariamente. Quem imagina que o logotipo da Pública foi desenhado no sofá da minha casa por uma grande amiga numa noite de empolgação e vinho? Quem percebeu que, dentre todos os nossos repórteres, o José Cícero é o único cuja URL traz apenas o nome dele, tão simples, José. E tem um tipo de bug que só aparece se a tela do seu celular é das menores que existe no mercado. Quem se lembra em quantas coisas o nosso nome já se transformou? Da Amazônia Pública, Conversa Pública, Casa Pública e agora, claro, o Pauta Pública. Todos esses pedacinhos de história fazem parte do que eu sou. Não, eu não estou deixando a Pública para sempre, vai ser um período sabático e eu volto no próximo ano. E as mudanças para você, que é ouvinte e leitor, são imperceptíveis. Temos muitas grandes investigações sendo feitas que vão seguir chacoalhando o jornalismo no Brasil. Fica de olho no nosso site. Para mim, não consigo imaginar nada mais descomunal. Como será acordar todo santo dia sem ela? Como será arrancar de mim esse amor gigante, essa enorme obsessão de mais de uma década? Querido ouvinte, são tempos de mudança, mas de permanecermos alertas. Agradeço pela companhia e pela audiência, pois esse foi o último personagem da semana aqui no Pauta Pública. A gente se vê por aí. Um abraço e até logo.
E o excelente podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, parceiro nosso aqui na Rede Guarda-Chuva, recebeu a jornalista Juliana Dalpiva, colunista do UOL, que a gente conversou no nosso episódio 5 aqui no Pauta, e que lançou recentemente o também excelente podcast UOL Investiga, a Vida Secreta de Jair. Jair, no caso, vocês sabem, é o nosso presidente autoritário. Ela conta no Vida os bastidores da apuração para chegar aos áudios bombásticos do podcast e os vários anos investigando a família do presidente Jair Bolsonaro. Tá imperdível.
Então, Marina, qual é a sua boa do povo?
Olha, eu vou parecer um pouco cabotina, porque depois de falar da Pública no livro, eu ainda vou indicar o livro da Natália Viana. Mas acontece o livro Dano Colateral, que mostra como os militares voltaram ao poder através da segurança pública. Ele traz uma lacuna na história recente brasileira. Não é à toa que o livro foi alvo da coluna do Hélio Gaspar, que estuda militares e ditadura, né? É um dos jornalistas mais especialistas no assunto no último domingo. Também foi no podcast da Renata Lopretti, porque é uma coisa que todo mundo queria saber. E eu acho muito legal, porque é o livro de uma repórter, não é o livro de um teórico. E a grande vantagem é a repórter vai dando significado ao que acontece. Enquanto que normalmente os teóricos partem de um significado que eles tentam demonstrar. Então acho que isso é muito interessante, porque a gente vai lendo e vai se sentindo cúmplice, que você sabe, você conhece aqueles fatos, né? Não as entrevistas que ela fez, não com os detalhes, mas assim, a ligação que ela fez entre esses fatos e o modo como ela conseguiu chegar na transição para o regime militar que aconteceu de fato no governo Temer, né? Com o Braga Neto interventor do Rio de Janeiro, é uma sacada que não existia. Então eu recomendo fortemente que todo mundo que se interessa pelo que está acontecendo no Brasil hoje leia o livro da Natália.
Maravilha! Eu reforço essa indicação. E você, Thiago, qual a sua boa do povo?
Bom, na minha boa do povo, eu queria indicar o livro do jornalista e amigo pernambucano Ed Vanderlei, chama Diário de um Gordo em Dieta. É um livro que reúne 50 crônicas bem-humoradas e irônicas que retratam desde os perrengues sofridos pelo Ed ao fazer feira de mês, de ônibus, ele na Avenida Norte, em Recife, até seu encontro com colegas de trabalho na primeira vez que ele experimentou ir a uma praia de naturismo, em Tambaba, na Paraíba. Olha, são textos sobre desventuras, sabores, relacionamentos íntimos com Recife e boas doses de reflexão sobre o processo de aceitação.
Sensacional, Thiago Domenici! Eu vou aqui indicar novamente um livro. Olha, gente, eu não sou paga pela Boitempo, tá? A parceria que eu tenho com a Boitempo é uma parceria de amor. É porque, de fato, me interessam os temas que eles publicam. É, mas acabou de sair um livro agora da Judith Butler, que, enfim, só por ser a Judith Butler, todo mundo deveria ler, que chama A Força da Não Violência, que também é muito interessante. É, porque vai fazer... O livro vai mostrar, né, como a ética da não-violência está associada a uma luta abrangente por igualdade social. Eu acho que também é um tema super necessário e super atual. É um livro curto, dá para ler rapidinho. E então, depois que vocês lerem o livro da Natália, fica a minha dica para pôr na fila esse livro da Judith Butler, que saiu pela Boitempo, A Força da Não-Violência. E, gente, uma boa do povo aqui de todos nós é que no próximo programa a gente vai ter a estreia da coluna da Marina Amaral, nova coluna aqui no Pauta Pública. Ainda não vou dizer o nome, que é para vocês ficarem curiosos, mas, enfim, essa é uma boa do povo aqui de todos nós para vocês ficarem aí na expectativa pela nova coluna da Marina Amaral. Marina, muito obrigada por você estar aqui com a gente. O papo é sempre muito bom. Nos vemos no próximo Pauta Pública, agora com coluna.
Ai, pois é. Desafio, hein, gente? Desafio de participar desse podcast que é cada vez mais bacana. Eu vou tentar trazer alguma novidade bem legal para vocês.
Momento Cartinha Pública.
E hoje estamos chiques demais com essa nova vinhetinha do nosso Momento Cartinha Pública. E a gente tem aqui uma mensagem do Diogo Ruiz, de São Paulo, que é aliado da Pública e que ouviu o nosso último episódio com a Elisa Capai e disse o seguinte: achei muito bom que vocês abordaram como o machismo da imprensa e sociedade também serviram para pré-julgar todo o caso. Ela é uma criminosa e deve pagar, mas escutar ela faz parte do processo. Não é uma garota de programa louca, simplesmente. Ela era também uma mulher em uma relação abusiva e tal, as coisas são mais complexas. Como ela mesma diz no documentário, se quem tivesse morrido fosse eu, ele não seria tão vilão e eu não seria mais lembrada como ele ainda é. Obrigada, Diogo, pela mensagem.
Muito legal a cartinha do Diogo, que é, aliás, meu amigo. Obrigado, Di. E eu concordo com a visão dele. Eu acho que o documentário, ele humaniza de uma forma muito consciente toda essa história trágica, né, que aconteceu. Eu acrescentaria o elemento reflexão da imprensa, que ainda é pouco tratado, né, em casos de grande repercussão, que acho que o nosso episódio fala bastante sobre isso. A Elisa comenta bastante sobre o machismo da imprensa, sensacionalismo. Então, quem não ouviu aí, fica a dica. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Pauta Pública e como tudo que a gente faz é graças ao apoio dos nossos aliados, se você quiser ser um aliado, acesse apublica.org e veja como contribui com o nosso trabalho investigativo e independente. Até a próxima!
Até a próxima!